Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, os livros que lembram 1968, Gabriele Dalmolin, Chico Sá, Yuval Harari, Álvares de Azevedo e a presença do Conselho Editorial do Senado na Feira do Livro de Belém.
Livro de cabeceira.
Recebo Mayra Cunha mais uma vez aqui no Autores e Livros e hoje a gente vai falar do ano de 1968. Completa 50 anos, agora em 2018, um ano agitado, um ano rico em arte, em questionamento, em política, em comportamento e também na literatura. O que a gente tem em alusão a esse ano e o que a gente pode lembrar que foi feito em literatura em 1968, Mayra?
Eu acho que o primeiro livro que se fala, que se lembra quando se fala em 1968 é o do Zvenir Ventura, né? O ano que não terminou. Ele mesmo diz que 1968 não foi um ano, foi um personagem que a gente está sempre relembrando, está sempre citando, inclusive com os acontecimentos históricos que têm sido recentes e que têm voltado muito a se falar, né, em ditadura de novo, em intervenção militar de novo.
Na importância da democracia, na importância das pessoas poderem se manifestar livremente.
E aquele medo presente o tempo inteiro, né, de coisas voltarem que foram muito
duras, trágicas.
Exatamente.
Para que a gente não cometa o mesmo erro, né?
E é um livro que relembra tudo isso, né? Um tempo depois ele fez um outro livro chamado O Que Fizemos de Nós, também em 1968, que ele repensa o que foi que ficou esses filhos da Revolução, que também faz um balanço desse período. Alguns livros estão sendo reeditados, fazendo edições comemorativas, que podem ser considerados também um almanac, uma forma de pessoas atuais que não conheceram o período também ficarem sabendo o que aconteceu, não só no Brasil, mas também no mundo.
Está faltando, né? Está faltando que as pessoas conheçam.
Exatamente.
Realmente a história. Né?
Muita gente falando também do que não conhece, porque 68 não foi só ditadura no Brasil, né? Muita coisa aconteceu. Aconteceu dentro de várias searas, né? O mundo hippie, o movimento hippie foi muito presente nessa época, a liberação sexual, a liberação feminina.
Estudantes nas ruas em praticamente todos os países.
Movimento.
Na França, que é o mais conhecido. Mas também foram as ruas contra a Guerra do Vietnã.
A luta pelos direitos civis, né?
Nos Estados Unidos, né?
Os negros também.
A morte de Martin Luther King em 68.
A Primavera de Praga. Então, tem muita coisa dentro da história que a gente pode conhecer. E eu acho que o mais importante disso é que dentro de todos esses níveis, essas categorias, a gente pode dizer que 1968 foi um período, na verdade, da liberdade da palavra. Porque em todos esses setores, o que se queria era colocar a voz para fora, né? Seja pelo movimento negro, fosse pela briga pela liberdade feminina, fosse pelos direitos dos trabalhadores, que também deflagrou uma greve.
Interessante, né? Você falar nisso, então, porque a literatura é isso, né? É botar a palavra, se expressar por intermédio da palavra, com a arte, né? Então, assim, para a gente fechar aqui, e esse é um assunto que nunca se esgota, mas para a gente fechar aqui, a gente podia citar aí um ou dois livros, literatura que tenha sido feita no calor desse momento de 1968?
Tem livros como o do Rubem Fonseca, o Caso Morel, que foi, inclusive, censurado lá naquele período, que traz uma frase muito expressiva, que diz que não há nada a temer, exceto as palavras. O movimento tropicalista também teve muita expressividade, né? Vários poemas, vários livros foram publicados. O Zé Celso Martinez Correia também teve peças realizadas e também censuradas, né, do Chico Buarque como Roda Viva, ou do Oswald de Andrade, que é o Rei da Vela. Então, muita cultura e contracultura.
Então é isso, ficam as dicas. Eu me despeço aqui de Mayra Cunha. Até a próxima.
Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. A paralisação dos caminhoneiros provocou a mudança na data da 34ª Feira do Livro de Brasília. O evento, que ocorreria a partir do dia 1º de junho no Shopping Pátio Brasil, foi adiado em uma semana. Então anote aí, Feira do Livro de Brasília, de 8 a 15 de junho no Shopping Pátio Brasil. E o tema principal desse ano é Literatura Infantil, a Invenção do Sonho. Vamos brincar de inventar? Um dos campeões de vendas nos últimos anos, o israelense Yuval Noah Harari, está lançando um novo livro. Nos best-sellers Sapiens e Homo Deus, ele mostrou as raízes da civilização humana e fez previsões sobre o que nos aguarda nas próximas décadas. No próximo livro, Harari vai falar de guerras nucleares, desastres ambientais e terrorismo tecnológico, perigos reais que estão no horizonte. Mas o que podemos fazer quanto a isso? 21 lições para o século XXI é o título do livro, que já está em pré-venda nas maiores livrarias. Duas novidades envolvendo o jornalista e escritor Chico Sá. O cearense, da região do Cariri, acaba de fundar a sua própria editora. Chama-se Casa de Irene. O empreendimento familiar e artesanal propõe um resgate à poesia marginal dos anos 70, que era feita sem muitos recursos editoriais e gráficos. Chico Sá aproveita para também retornar aos seus primeiros escritos poéticos, lançando seu livro de haikais, Sertão Japão. A obra reúne as experiências de Chico pelo bairro paulistano da Liberdade, de forte presença japonesa, mas repleto de trabalhadores nordestinos. Para quem não sabe, o haikai é uma forma curta de poesia, de apenas 3 versos, baseada na graça das palavras e no efeito surpresa que provoca no leitor. Vamos aqui ouvir um dos haikais de Chico Sá. Chinelos de virgulino, solado de samurai, despiste no destino. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp, o número é 619-8611-9591. A professora Margarida Patriota conversou com a poetisa paulista radicada no Rio Grande do Norte, Gabriele Dalmolin.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje apresenta-se própria como paulistana de nascimento, campineira de crescimento e potiguar de casamento. Seu nome é Gabriele Dalmolin. Professora, antropóloga e vocalista de banda punk, Gabriele Dalmolin, após participar de 2 antologias poéticas e de divulgar seus poemas pela internet, acaba de lançar seu primeiro livro de poemas pela editora Multifoco do Rio de Janeiro. E o livro de poemas sai com o título de Seiva. Nós vamos conversar a respeito. Gabriele, você é professora, antropóloga, vocalista de banda. Como foi que encontrou tempo ainda para se dedicar à literatura também? Fale dessa conjunção aí de atividades.
Eu acho que essa essência de poeta, ela me acompanha em todas as minhas atividades, né? Porque em relação à banda, por exemplo, sou eu que escrevo as letras, então, na verdade, essa coisa de banda começou muito pela questão de escrever, então foram poemas que eu acabei transformando em música, né? E eu acho que no meu fazer da escrita antropológica e do meu fazer de professora, também carrego essa inspiração, assim, né, da escrita, algo que não se detenha muito numa formalidade, algo que navegue aí por outras imagens e tal. Eu acho que, na verdade, é tudo eu nunca estou deixando de estar sendo poeta nas minhas outras atividades, sabe?
E no campo da poesia, quais são, assim, suas principais influências?
Eu acho que nesse tempo todo, assim, de leitora de poesia, que eu acho que leio desde criança, assim, já passei por muitas fases, né, diferentes, mas acho que ultimamente eu tenho me inspirado, assim, tenho lido mais mulheres e tenho me inspirado, assim, mais nelas, e citaria, assim, como autoras que eu gosto bastante, é Hilda Hilst, claro, que eu acho maravilhosa, gosto muito da Ana Cristina César, da Adília Lopes também, foi uma boa descoberta. Aqui de Natal eu gosto muito da Marise Castro, que inclusive escreveu a contracapa aqui, né, do meu livro, e é uma grande apoiadora, assim, gosto muito da Matilde Campilho também, e tenho na minha juventude, assim, não é mais algo que eu leio, mas tenho uma influência da minha juventude de Flor Bela Espanca.
E sua experiência de publicar poemas pelas redes sociais, ela foi, assim, fundamental para você ter coragem de publicar um livro ou não?
Ah, com certeza, porque eu acho que você começa a ter o feedback, assim, né? Eu passei um tempo escrevendo e guardando, assim, só pra mim, né? Não mostrava. E aí, com as redes sociais, você vai meio que tomando uma coragenzinha ali pra lançar um ou outro. E aí, quando você vai vendo que tem pessoas que se interessam, que você consegue acessar essas pessoas, acho que dá uma confiança. Apareceram pessoas no meu caminho que me influenciaram bastante a ter essa coragem, né, de publicar. E só apareceram por causa das redes sociais. Outros amigos poetas e tal.
Os poemas que integram o seu livro de título Seiva circularam na internet antes ou saíram em livro pela primeira vez?
Alguns nunca tinham saído em nenhuma rede social e outros sim. Tem uma mescla, assim, não dá pra dizer que o livro todo tinha saído antes, nem que nada tinha saído, assim.
Agora, por que que Gabrielle d'Amolin diz na aba do livro que ela resvala nas bordas de ser poeta? Você não se julga poeta?
Ah, eu acho que, na verdade, o fazer da poesia, eu acho que ele sempre tem algo de incompleto. Eu acho que o tempo todo, de alguma forma, eu tô buscando um estilo mais acabado, algo ali que eu sempre acho que eu não alcancei ainda, sabe? Eu acho que, às vezes, eu me considero poeta, mas às vezes eu acho pretensão.
Você diz também na aba que toda mulher é bruxa. Que história é essa? Podia explicar?
Ah, porque eu acho que nós mulheres carregamos alguns conhecimentos da ordem não concreta. E acho que é só uma questão da gente se encontrar, assim, né? Buscar essa magia dentro, assim, da gente. Eu percebo que as mulheres cada vez mais me mostram isso, assim, que elas têm um poder diferente, assim, único.
Eu gostaria agora de apresentar aos radioouvintes, né? Um poema de Gabrielle d'Amolin, do livro Seiva, lido por ela mesma. Poderia nos apresentar esse poema?
Poderia, claro. Vamos lá. Esse péssimo hábito de me doar sem perceber as fronteiras do que há e do que nunca vai haver. Quero tanto querer, perco me dando. E pra quê? Se já não sou mais linear nessa vida de cimento, que concreta não há de ser, porque dissipa sem medo. E nessa eterna foda maldada, que a gente sua, mas não goza. Que a gente goza, mas não ama. E se ama, joga fora. O gozo e o amor no lixo do banheiro.
Muito bem. No seu poema de abertura, né, o seu eu lírico, se não é você, pelo menos, né, diz, o poema Desafino, quando escrevo, sou outra. Em que medida, né, Gabrielle d'Amolin é outra quando escreve?
Eu estava conversando com um amigo esses dias e eu falei que às vezes eu sentia que eu tinha muitos eus que me habitavam, assim, inclusive isso tem em um poema. E sinto que sou muitas, que tem muitos eus. E eu acho que muitas vezes que eu estou escrevendo é um desses eus que não é em outros fazeres da vida, assim. Eu acho que eu entro numa outra dimensão, assim, da minha essência, sei lá.
Estamos conversando com a poeta Gabrielle d'Amolin, autora do livro de poemas intitulado Seiva. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.